Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Estamos dando início a mais uma edição do Paraná em Rede. Você é muito bem-vindo por aqui, terça-feira, 30 de outubro. Seguimos juntos e vamos já conferir os assuntos do dia. O tenente-coronel da PM, Valdir Copete Neves, foi encontrado morto em Ponta Grossa. Prefeitura de Curitiba envia projeto para vereadores extinguirem a função do cobrador da passagem de ônibus. Sindicato é contra a extinção de 6 mil vagas. Na educação, a exigência da carteira de vacinação para matrículas em 2019 começa a ser seguida. Cida Borghetti e Ratinho Júnior não se entendem sobre o início da transição de governo. O eleitor tem 60 dias para justificar a ausência na eleição. E hoje é dia das recomendações do Luiz Nicolodi, médico de família, na coluna Cuide-se. Ele fala sobre como manter a saúde do corpo, evitando doenças graves como o câncer. Fique com a gente, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Terça-feira de tempo estável, temperaturas em elevação na maior parte do estado. Sudoeste, oeste e noroeste terão temperaturas acima dos 30 graus nesta tarde. Na capital, a máxima não passa de 26, assim como em Ponta Grossa. Ponta Grossa, União da Vitória e Guarapuava amanheceram com bastante nevoeiro. 24 em União da Vitória. 28 é a máxima em Francisco Beltrão e Pato Branco. Em Laranjeiras do Sul e Cascavel, 29 graus. 31 em Guaíra e Umuarama. Em Campo Mourão, Apucarana e Londrina, máxima de 30 graus. Paranavaí e Jacarezinho terão os termômetros na casa dos 32 graus. Começou a tramitar na Câmara de Vereadores de Curitiba um projeto do prefeito Rafael Greca para alterar a lei que exige cobradores das passagens dos ônibus nas estações tubos, nos terminais de transporte e mesmo dentro dos ônibus que circulam na capital. Pela proposta, a prefeitura pretende que o pagamento das passagens no transporte público da cidade seja feito apenas no cartão transporte, de forma eletrônica. A justificativa da proposta é que o pagamento das passagens com cartão eletrônico ajuda a reduzir o número de assaltos em 90%. A prefeitura informa que a situação foi discutida com os sindicatos e que eles terão a oportunidade de requalificar em cursos de formação de motoristas, estes operadores que fazem hoje a cobrança das tarifas. Já o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba se disse surpreso com a medida anunciada pela Prefeitura da capital. E os sindicalistas vão percorrer os gabinetes dos vereadores para convencê-los do contrário. Segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e região metropolitana, o projeto ameaça a manutenção dos empregos de 6 mil cobradores que atuam em Curitiba. O sindicato alega que nunca foi procurado pelo município para tratar do tema. A exigência da carteira de vacinação para fazer matrículas nas escolas públicas ou privadas do Paraná já começou a valer. O documento passa a ser exigido para as matrículas de 2019.
A Secretaria de Estado da Educação definiu o cronograma de matrículas na rede estadual para o próximo ano letivo. A novidade é a apresentação obrigatória de original e cópia da declaração de vacinação, documento que será emitido por profissional de saúde da rede pública ou privada, atestando que o aluno está em dia, com todas as vacinas consideradas obrigatórias. A regra é válida para estudantes menores de 18 anos das redes pública e privada. A ausência da declaração de vacinação não impede a matrícula ou rematrícula, mas os pais ou responsáveis devem regularizar a situação em um prazo de 30 dias. Caso contrário, a escola é obrigada por lei a comunicar a situação ao Conselho Tutelar. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, a lei garante a imunização, principalmente das crianças que necessitam ser levadas pelos pais ou responsáveis para serem vacinadas.
Nós estamos trabalhando para que os municípios 399 emitam um certificado de regularidade e que dentro de 30 dias as crianças que não tiverem regulares com a sua carteira de vacinação absolutamente completa possam vir às unidades de saúde de qualquer um dos municípios do estado do Paraná regularizar a sua carteira e ter a sua vaga escolar garantida. Isso não tem nenhum tipo de cerceamento de acesso à vaga escolar, mas sim de garantia do binômio saúde e educação para termos cidadãos paranaenses saudáveis e protegidos.
As matrículas iniciais devem ser feitas de 3 a 7 de dezembro. Pais ou responsáveis legais dos estudantes que vão ingressar no sexto ano do ensino fundamental ou na primeira série do ensino médio precisam comparecer às escolas estaduais para as quais os alunos foram direcionados. É necessário apresentar também original e cópia de documento de identificação, fatura da concessionária de energia elétrica atualizada, além de informar um número de telefone para contato. O período da rematrícula acontece de 19 a 30 de novembro. Para estudantes que vêm de outro país ou de outro estado, trocando de cidade, deixando a rede privada para ingressar na rede estadual ou que apenas desejam mudar de escola, os pais ou responsáveis legais devem ir diretamente até a instituição de ensino em que estão interessados a partir de 10 de dezembro para inscrição no cadastro de espera de vaga escolar. Os chamamentos acontecem a partir de janeiro. Repórter Rodrigo Arendi.
A Polícia Civil de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, está à procura de pessoas que estiveram com o ex-jogador do São Paulo, Daniel, antes dele ser assassinado. Daniel jogou pelo Curitiba durante o ano de 2007 e estava emprestado para o Clube São Bento.
O ex-jogador do Curitiba, o meia Daniel Correia Freitas, de 25 anos, foi encontrado morto em uma área rural de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a perícia, o corpo do ex-jogador foi arrastado por cerca de 30 metros até a área rural onde foi encontrado, com ferimentos que provavelmente são resultados de facadas. A Polícia Civil diz que os familiares vão ser ouvidos e que as investigações estão avançadas. Daniel era ex-jogador do Coritiba e passou também pelo Botafogo. Atualmente era contratado pelo São Paulo, mas estava emprestado ao São Bento. Os clubes em que Daniel passou lamentaram a morte do jogador. De Curitiba, Jennifer Santos.
De acordo com as informações da polícia, o jogador teria chegado a Curitiba na última sexta-feira, já que não jogaria na partida do São Bento contra o CRB no último sábado pela Série B. De toda forma, a polícia afirmou que a investigação está avançada e que a morte foi causada por uma arma branca. O corpo do jogador apresentava vários cortes na região do pescoço e o órgão genital dele foi cortado. Outro assassinato que repercute nesta terça-feira no Paraná é do tenente-coronel Valdir Copete Neves, encontrado morto na região rural de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Os sinais são de execução. O crime aconteceu na propriedade de Copete, que estava saindo de casa quando foi morto, segundo informações preliminares da polícia. Em 2009, Valdir Copete Neves foi condenado a 18 anos de reclusão e à perda do cargo pelos crimes como tráfico internacional de armas e formação de quadrilha. Ele chegou a ser preso. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal também por formação de milícias armadas para proteger fazendeiros contra invasões de terras e foi um dos ouvidos na CPI do tráfico de armas em 2005. Agora a Polícia Civil investiga o assassinato, então, do tenente-coronel Valdir Copete Neves na região de Ponta Grossa. E a Polícia Civil do Paraná já fez mais de 1.000 retratos falados pelo sistema Horus.
O sistema utiliza composições fotográficas e artísticas disponibilizadas por um banco de dados próprio da Polícia Federal. Com 8 anos de funcionamento, o setor de retrato falado foi criado para auxiliar na resolução de crimes, tendo grande participação na elucidação de casos de estupro, homicídio, roubo e estelionatos, quando não é possível identificar o suspeito por outros meios. De acordo com o chefe do setor de representação facial humana do Instituto de Identificação, Eduardo Helm Jr., pelo sistema Horus, a partir de escolhas de caracteres distintivos de faces, que possibilita reconstruir imagens de agressores ou autores de delitos graves, a polícia pode desenvolver as feições de suspeitos.
A pessoa, a vítima ou testemunha, Ela é encaminhada pela delegacia, onde desenha a possibilidade dela realizar o retrato, né, dela ter visualizado o criminoso, sua face. Ela olha aqui um banco de dados aqui com vários tipos de rosto, olhos, narizes e bocas, assim, tudo separadamente. E daí ela vai fazer a escolha dessas peças, né? Então ela escolhe um rosto, depois ela escolhe o formato dos olhos, o formato do nariz e o formato da boca. Então, ela, olhando aqui o banco de dados, ela tem uma reativação da sua memória, né? Então ela pode vir aqui achando que não vai conseguir descrever, mas só que ela visualiza o programa e ela tem daí a reativação dessa memória, né?
A polícia orienta que caso alguém seja testemunha de um crime, é preciso visualizar bem a face do suspeito. Para colaborar com a investigação, a pessoa pode procurar a Polícia Civil ou ir até a delegacia responsável pela situação. Repórter Amanda Lanes.
Intervalo no Paraná em Rede, já já a gente volta.
O Paraná em Rede volta já.